Mateus 18, 19 ao 20 diz assim: também digo que, se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meio do meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali estou no meio deles. A gente precisa, antes de entrar nesse versículo, olhar um pouquinho mais para o contexto dele, para alguns versículos que antecedem esses dois que a gente leu. E quando a gente vai ler esses dois versículos que antecedem, a gente percebe alguma coisa assim, meio diferente, alguma coisa meio desconfortável para nós como seres humanos carnais que muitas vezes nós somos. E o que que acontece? O versículo começa ali, o seu contexto começa falando bem assim: olha, se algum irmão pecar contra você, vai lá para se resolver com ele. Percebe aí a parte difícil? Não é se você fizer algo de ruim para alguém, se você pecar contra alguém, vai lá se resolver com ele. É o contrário. Se alguém te fizer alguma coisa, vai você. E é muito comum para a gente, vamos ser sinceros, quando a gente é magoado, quem aí que tem a primeira reação buscar a pessoa para perdoar a pessoa imediatamente? Faz assim. Oh, achei que pelo menos uma pessoa ia levantar. Ah, pelo menos um levantou, dois. É difícil. É muito difícil, porque quando a gente é magoado, ainda mais quando pecam contra a gente, aí o negócio vai para um nível mais pesado. Não é só uma chateação ou uma mágoa. Pecaram contra você, ou seja, fizeram algo grave contra a sua vida, e aí você tem que ter a atitude de se levantar e ir até aquela pessoa para poder pedir, para poder perdoar aquela pessoa. É uma tarefa muito difícil. E a Bíblia começa falando ali sobre isso. Olha, você sai e vai se resolver com seu irmão, mesmo que ele tenha pecado contra você. E aí fala que se você foi conversar com seu irmão e convencê-lo do seu erro, você salvou a vida daquele ali, você ganhou ele. E olha que coisa louca, porque o versículo ali continua trazendo uma descrição ali de como nós devemos agir nessa situação. E aí ele começa: vai lá, se ele entender e compreender, ótimo. Mas se ele não entender e não compreender, você vai lá, chama duas testemunhas, vem para cá e apresente para eles. E essas testemunhas serão as testemunhas ali de toda a acusação que rolar ali. E se mesmo assim ele não se convencer, ele deve ser levado à igreja, para a igreja poder avaliar o caso e ver a situação. E se mesmo a igreja interferindo nessa situação, o camarada não entender que ele errou com você, ele deve ser excluído da comunhão, deve ser considerado um pagão. Ou seja, quem que é pagão? Alguém que não é cristão. Porque as atitudes daquela pessoa estão sendo de uma pessoa que não é cristã. E por que as atitudes dessa pessoa não é considerada atitudes de uma pessoa cristã? Por dois simples motivos. Primeiro, a falta de perdão não é algo que agrada ao Senhor. O perdão, eu já falei aqui para vocês em outras oportunidades, o perdão é uma das principais características de um evangelho genuíno. Nós somos cristãos porque Deus nos perdoou. Então é nosso dever perdoar o nosso irmão. A Bíblia nos fala que as nossas orações não são ouvidas se não houver perdão. A Bíblia fala que nós não alcançaremos o perdão do Senhor se nós também não perdoarmos na terra. Então o perdão, ele é algo primordial para nós como cristãos. Não tem como a gente ser cristão sem perdão. E é por isso que se a gente não perdoa o nosso irmão, ou se a gente não pede perdão para o nosso irmão, nós somos considerados aos olhos de Deus como pagão, porque a gente não está vivendo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Ele nos perdoou antes de qualquer um. Ele nos perdoou quando a gente não merecia perdão, e ainda assim ele nos concedeu esse perdão. E aí a gente chega na segunda coisa do porquê é tão importante essa situação, que é a unidade. O Senhor, ele se desagrada completamente de um ambiente que não tem unidade. E se uma pessoa não está disposta a perdoar a outra, que ambiente a gente tem? Sem unidade nenhuma. É um ambiente de conflito, um ambiente de guerra, um ambiente que não tem paz nenhum. E é por isso que é tão importante a gente analisar o contexto, porque o nosso Deus é um Deus de unidade. E ele espera de nós que nós sejamos também em unidade. E aí a gente vai para os versículos que a gente leu e começa bem assim: também digo que... Ou seja, o também aqui dá uma indicação de que tem um acréscimo a tudo aquilo que já estava sendo dito, a tudo aquilo que Jesus já estava falando conosco. Ou seja, se o seu irmão não for lá, não se resolver, vai dar ruim, vai ter que ser considerado não cristão, porque ele está fazendo tudo errado. E depois ele ainda fala bem assim, olha, o que vocês desligarem aqui na terra será desligado lá no céu, mas o que vocês ligarem aqui será ligado lá no céu. Ou seja, mostrando que quando uma igreja se coloca em unidade, em concordância com algo, e apresenta aos olhos de Deus, aquilo é levado com relevância aos céus. Ou seja, tem importância aos olhos de Deus, e ele nos dá essa autoridade. E aí ele chega no versículo 19 e fala, também digo que se dois de vocês concordarem na terra, qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meio do meu Pai. E aqui a gente vai para o ponto mais importante, essa volta toda foi só para chegar aqui, para a gente esclarecer o quanto a unidade é algo importante para a gente viver o extraordinário de Deus. A gente tem uma série de mensagens que a gente começou falando sobre a adoração, depois a gente falou sobre o conhecer a Deus, sobre temer ao Senhor e sobre realizar a obra de Deus e o quanto isso é importante para a gente viver o extraordinário de Deus aqui na terra. E o terceiro ponto muito importante é a gente viver em unidade. Uma igreja que não vive em unidade desagrada completamente a Deus. João 10, 30 vai dizer assim, eu e o Pai somos um. Então, algo que a gente precisa entender é que o nosso Deus, ele é um Deus de unidade. Ele é três em um. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas ao mesmo tempo é um único Deus. Então, a Trindade já nos revela qual que é a essência do Senhor, que é a unidade. E ele espera que nós, como cristãos, nós como igreja, também sejamos uma igreja em unidade. Deus, ele não vai habitar, ele não vai operar maravilhas no meio de uma igreja que não anda e não caminham juntos. Não dá para um adolescente não conversar com um jovem. Não dá para um jovem casal não conversar com um adolescente ou com um jovem solteiro. Nós precisamos ser uma igreja em unidade, uma igreja que caminha juntos, uma igreja que pensa e olha da mesma maneira. Isso vai nos tornar robozinhos? Não, longe disso. Não é todo mundo concordar com a mesma doutrina, não é todo mundo concordar com o mesmo pensamento, mas é todo mundo ter os olhos voltados para o mesmo lugar que é o reino de Deus. Os nossos olhos têm que estar voltados para os céus o tempo inteiro e nós, como uma só igreja, devemos olhar para lá. E aí as diferenças que tem se tornam coisas secundárias. As diferenças que nós temos se tornam coisas banais, porque o mais importante é contemplar a glória de Deus e atrair a presença do Senhor aqui para a terra. Então é por isso que o Senhor ama e deseja a unidade. Mateus 18, 20, como a gente leu, pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali estou no meio deles. É algo poderoso. Jesus não falou, quando você se reunir com você e você mesmo em seu quarto, a minha presença vai estar lá. É claro que se a gente for para o nosso secreto, a presença de Deus também vai estar lá. Isso aqui não anula a nossa oração individual, muito pelo contrário. Aqui valida uma oração junto, uma oração em conjunto, uma oração em grupo. O Senhor, ele quer que nós venhamos a orar juntos. O Senhor quer que nós venhamos a fazer a obra dele juntos, porque o Senhor ama essa unidade. E isso não exclui a nossa oração individual. Isso não exclui o nosso tempo devocional. Mas isso nos leva a entender que nós precisamos viver como igreja. E ser igreja é participar de um corpo. Ser igreja é entender que você não caminha sozinho. Eu já falei sobre isso, o Johnny já falou sobre isso. Não tem como um membro viver sozinho. Não tem, eu arranquei meu braço aqui, perdi meu braço. O que vai acontecer com ele? Vai apodrecer, vai estragar. Mas enquanto está conectado no corpo, o que acontece? Permanece vivo, permanece com vida. Um membro fora do corpo, ele não tem movimento. Ele não tem vida. Um cristão fora do corpo de Cristo não tem vida, não tem movimento, não gera nada, não acontece nada, porque está morto. Então a gente precisa entender que viver em unidade, viver em união, é um propósito do alto para o nosso tempo, para o tempo futuro, para o tempo passado e para todos os tempos, porque o nosso Deus é um Deus de unidade. E ele, assim como ele quer, que como ele é um só, nós sejamos um com ele. Ele quer que nós venhamos a fazer parte do corpo dele e entender que os irmãos que estão em nossa volta também faz parte. Olha aí para quem está do seu lado. Alguns têm cara de pé, né? Mas é seu irmão, está no mesmo corpo. Tem a mesma importância que você. Fica sem o pé para você ver uma coisa. Tenta caminhar sem um pé. É teu irmão. E a gente precisa entender que nós fazemos parte de um só corpo. Estamos juntos, unidos no mesmo propósito. Eclesiastes 4, do 9 ao 12, fala bem assim, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas o mais pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a se levantar, pulando o versículo, Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Sabe por que tem tanta gente ferida, caindo e fraca na fé espiritualmente? Vou te revelar um negócio agora tenso. Porque quer andar sozinho. Pense em uma tragédia, é o crente querer andar sozinho. Não querer prestar conta para ninguém. Pensa a tragédia que é. Às vezes a gente pensa que o prestar contas a alguém, ou falar como você está para alguém, é algo ruim para nós. A gente pensa, ah, mas para que eu tenho que ficar prestando conta para ele? Ele não tem nada a ver com a minha vida. Mas, gente, o prestar conta a outra pessoa, não caminhar sozinho, não é para o bem do próximo, é para o seu bem. Você ter alguém ali do seu lado que te cobre, que te incentive, que fale a verdade na sua cara quando precisa. Porque a gente teve, eu acho que eu até compartilhei alguma coisa sobre isso no Instagram, como a gente precisa de pessoas que falam a verdade na nossa cara quando a gente precisa. É muito cômodo a gente caminhar do lado de pessoas que quando a gente faz algo de errado, fala, não, tá tudo bem. Sai fora disso, sai fora. Não procure esse tipo de amizade, não. Procure aqueles que quando você erra, fala, ei, amigão, você errou. Você está falhando. E, amigão, o caminho que você está indo vai dar ruim, porque essas pessoas nos amam de verdade. A gente precisa valorizar um pouco mais a correção. A própria Bíblia fala que Deus corrige aquele que ama, que Deus castiga aquele que ama, porque o corrigir é cuidado. Claro, também não vai, né, pegar aquela pessoa que chega em você e desce a metralhadora, parece que só quer te bater. Não. As pessoas que nos amam nos corrigem com amor, com carinho para o nosso bem, e valorize essas pessoas. É importante a gente caminhar juntos, prestar contas, porque isso vai fortalecer a nossa fé e a nossa caminhada. Quer ver um exemplo? Quem tem problema normalmente com pornografia e acha que pode resolver o problema sozinho. Sabe aquela síndrome do Superman? Eu resolvo tudo sozinho. Não, eu vou dar conta. Nunca vi um caso que deu certo. Nunca vi, real. Se você já viu, se você é um caso, me procure depois, que eu preciso conhecer, porque eu nunca vi. Mas quando tem dois ou três orando juntos, cobrando, ei, irmão, conseguiu? E aí, irmã, conseguiu vencer? Está tudo bem? Eu estou aqui orando por você. Fica mais forte. Porque um cordão de três dobras não se rompe facilmente. Uma pessoa sozinha, rapidão, vai se romper tudo. Teve até uma dinâmica muito legal. A Bela foi em um evento da PIB. E lá eles fizeram essa dinâmica. Fizeram um círculo bem fraquinho assim no começo. E elas tinham que impedir as mulheres que estavam de fora de entrar dentro do circo. Pensa a tragédia que foi, rapidão entrou. Daí na segunda vez elas fizeram um círculo mais juntos. Em vez de ficar só com as mãos dadas, elas entrelaçaram os braços. E fez aquele círculo bem pesado. Pensa a dificuldade que foi para alguém conseguir entrar. Nem sei se conseguiu, mas imagina a dificuldade. A Bela falou que tinha mulher tentando pular por cima, passar por baixo, mas nada estava adiantando. Tentaram pular por cima da Dé também, a Dé, opa, aqui não. Aqui é mulher de fé. Então a gente precisa entender algo. Quanto mais juntos, mais próximos nós estamos, mais forte nós como igreja vamos ser. Quanto mais você entende que você não foi chamado para caminhar sozinho, mas caminhar como uma igreja, mais forte você vai ficar na tua fé. Mais forte nós vamos ficar como juventudes. Mais forte nós vamos estar como igreja. E é por isso que é importante a gente estar junto. Quer ver, ó, um exemplo? Quantos aqui vêm no domingo de manhã? Pouquinha gente, eu esperava ter mais. Tem gente aí que não levantou a mão, acho que não entendeu a pergunta, mas eu vejo aqui no domingo. É mais do que importante a gente estar aqui também no domingo. Nós não fomos chamados para estar aqui só no sábado, mas a gente precisa servir e ajudar no domingo também. Isso é unidade, isso é união. Nós não somos uma juventude independente, não. Nós temos uma igreja, nós temos um pastor sênior, nós temos uma igreja no domingo que nos espera para cultuarmos junto com eles. E nós precisamos estar juntos. Quanto mais unidos nós estivermos como igreja, mais forte nós seremos. Amém? Mateus 18, 19 vai falar. Também digo que se dois de vocês concordarem na terra, qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Não é só sobre estar junto. Não é só sobre estar no mesmo local. Aqui a gente está todo mundo junto, no mesmo ambiente. Mas não é sobre isso que eu estou falando. É sobre estar junto, olhando para o mesmo objetivo, para o mesmo propósito, com o mesmo alvo. Não adianta nada a gente estar no mesmo lugar, em todos os eventos, se a gente não estiver olhando na mesma direção. E qual que é a direção que a gente tem que olhar? Jesus. Só. A gente só precisa olhar para Jesus. É entender que a gente precisa ter a mesma visão, o mesmo clamor, o mesmo desejo queimando no nosso coração. Não adianta nada eu estar aqui falando sobre avivamento se você não estiver junto comigo. Eu preciso que vocês estejam juntos comigo nesse objetivo, de querer alcançar um avivamento, de querer viver algo extraordinário aqui em Santa Felicidade, de querer viver algo extraordinário na nossa cidade. Se eu estiver sozinho, eu não faço nada. Mas se a gente estiver juntos, se a gente estiver com a mesma visão, com o mesmo clamor, se nós estivermos gritando a mesma coisa, aí as coisas mudam completamente. Quer fazer um teste? Quer ver, ó? Um, dois, três.
Aviva do Senhor.
Ainda foi fraco. Vamos fazer mais forte? Um, dois, três.
Aviva do Senhor.
Agora, se brincar, até quem estava passando na rua ouviu. Agora, imagina se a gente, todo mundo junto, como igreja só, gritar aviva no Senhor. Meu Deus, isso aqui vai estremecer rapidão. Vai cair aqui o céu na terra e vai ser aquela bênção. Porque nós estamos em unidade. A gente não pode querer caminhar sozinho, a gente não pode achar que a gente vai resolver as coisas sozinhos. Tenha do seu lado pessoas. Esteja também do lado de pessoas. Porque tem aqueles dois opostos, né? Tem aquele que sempre quer ter alguém do lado, mas nunca quer estar do lado de ninguém. Não seja esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa é terrível. Seja aquele que quer pessoas do seu lado, mas quando vê alguém que precisa, também esteja do lado daquela pessoa. Porque quanto mais do lado de pessoas você estiver, quando você estiver caído, mais pessoas vão estar ali para te levantar. Mas quanto mais distante de pessoas você estiver, quando você cair, vai estar sozinho. E depois não adianta nem reclamar. Ai, que a igreja não me viu, é que fulano me viu. Claro, irmão, você se distanciou, saiu correndo para longe de todo mundo, por isso que ninguém viu. Esteja do lado de pessoas, esteja próximo, esteja servindo ao Senhor, juntos com seus irmãos, porque é isso que Deus espera de nós, unidade. E não só unidade, mas também eu quero falar muito sobre oração e clamor e intercessão. A gente teve um workshop top de intercessão aqui. Cadê a galera da intercessão que estava no workshop? Fica de pé aí. Não, fiquem de pé aí, né, gente? Vamos. Como que eu vou fazer a propaganda de vocês se vocês não estiverem animados? Então, fiquem de pé. Não, continuem de pé. Vai lá, Júlia. Fica de pé também. Olha para essa galera aí. Dá uma olhada. Eles estavam orando antes do culto começar. Sabe para quê? Para que Deus falasse no seu coração. Para que Deus derramasse cura sobre você. Para que Deus derramasse avivamento sobre você. Pode sentar. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Existe um chamado especial para a pessoa participar de uma intercessão? Não existe. Não existe um chamado especial. Eles não são os escolhidos. E você não. Todos nós fomos chamados para interceder e orar uns pelos outros. Nós fomos chamados para vivermos uma vida em oração e em unidade. Por isso que onde tiver dois ou três reunidos em nome do Senhor, a presença dele vai se fazer presente. Porque é uma igreja unida com um só clamor, clamando por Deus. E eu queria ler para vocês Filipenses 4, 6. Porque eu quero que você entenda muito a importância do clamor e da intercessão. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Então, a primeira coisa que eu quero te deixar claro, e você logo vai entender por que eu estou falando de unidade, e agora, do nada, eu troquei para oração, clamor e intercessão. Daqui a pouco vai fazer sentido. Prometo para vocês. Quando a gente busca em Deus oração, quando a gente passa a clamar ao Senhor, quando a gente passa a ter uma vida de oração, dia após dia, devocional, a primeira coisa que vem no nosso coração é paz. E eu gosto muito desse capítulo de Filipenses, porque aqui o Senhor não está nos prometendo uma vitória extraordinária, o Senhor não está nos prometendo que virá sobre ti bênçãos e tal. Não, pelo contrário, o apóstolo Paulo vai falar aqui sobre as dificuldades da vida. E ele fala, olha, não andeis ansiosos com coisa alguma. E ele vai e fala também, alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos sempre no Senhor. E aqui vem uma exortação de que mesmo nas aflições, nós podemos olhar para Deus com gratidão. E quando nós praticamos a oração, principalmente a oração com súplicas de ação de graça, e esse trecho me pega. Você sabe o que é ação de graça? Quem aqui sabe? Faz assim. Pouquinha gente, vou explicar para você. A ação de graça é quando a gente faz alguma ação para agradecer por algo que foi feito para a gente. E aí o que o apóstolo Paulo fala aqui? Olha, façam as suas orações e súplicas, ou seja, aquilo que você está suplicando para o Senhor fazer, aquilo que você está clamando para o Senhor fazer, em algumas outras traduções traz isso, clamando com ações de graça. Ou seja, comece a agradecer até pelo que você não recebeu. Comece a agradecer até pela situação que não mudou ainda. Comece a agradecer pelo mar revolto que não se acalmou ainda. Porque quando a gente coloca as coisas em oração diante do Senhor, isso acalma o nosso coração, isso traz paz para a nossa mente. E aí ele vai continuar falando, olha, eu posso passar por situações boas, situações ruins, vencer, perder. E ele sempre vai trazendo esse contraste, ter em abundância, passar necessidades, mas todas as coisas posso naquele que me fortalece. Porque quando nós apresentamos os nossos pedidos ao Senhor, ainda que estejamos passando pelo vale de sombra de morte, nós encontramos contentamento no Senhor. Porque a oração produz isso dentro de nós. A oração produz em nós a esperança de que nós temos um Deus provedor. Um Deus que pode fazer, um Deus que pode mudar situações, um Deus que pode mudar ambientes. Tiago 5,15 fala: a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará e se houver cometido pecados, ele será perdoado. A oração, falo para vocês, quem dera se o crente entendesse o que realmente significa uma oração e uma intercessão e um clamor. A gente subestima, boa, valeu por lembrar. A gente subestima demais o poder da oração. Às vezes a gente acha que é só um momentinho ali para: Senhor Jesus, obrigado pelo meu dia, Deus abençoe, amém. Não, oração não é isso, oração é muito mais além. Oração é um canal de poder para a tua vida. Oração é um canal que, quando a gente entende que quanto mais a gente ora, mais a gente transborda do Senhor, quanto mais a gente busca a presença de Deus, mais a gente transborda e a gente vai viver uma vida sobrenatural. Cara, como transforma realidades? Como transforma vidas? Quer ver uma situação? Quantos aqui já tiveram dor de cabeça? Não precisa levantar a mão, tá? Tiveram dor de cabeça, a primeira reação é: quero comprar um Dorflex. Quero comprar qualquer remédio para dor de cabeça, um paracetamol. Ou quantas pessoas aqui viram alguém doente e a primeira reação foi: cara, compra um remédio, você precisa ir no médico, está tudo bem? O que aconteceu com a gente como igreja? O que aconteceu? Falta de oração. Porque quanto mais comunhão nós temos com Deus, quanto mais nós buscamos a presença do Senhor, mais nós entendemos o propósito de Deus para a nossa vida. E aí, quando a gente se vê diante dessas situações, a nossa primeira atitude é entender que Tiago 5,15 está falando conosco, que quando a gente orar por alguém que está doente com fé, aquela pessoa será curada. Quando nós entendemos o poder da oração, nós entendemos que se a gente clamar e falar: monte, saia desse lugar e se lance ao mar, ele vai ter que sair, porque a oração alcança o coração de Deus. Claro que o monte aqui, você não precisa orar para o monte sair do lugar, não tem propósito nisso. Mas uma oração feita com propósito e alinhamento do alto pode transformar realidades. Quer ver? Vamos trazer isso para o nosso contexto? Quantos aqui não tem o pai e a mãe convertido? Faz assim. Eu também não tenho. Alguns. Quer ver uma coisa mudar a chave? Começa a orar pelos seus pais com fé. Deus, toca o coração do meu pai, toca o coração da minha mãe, transforma aquela vida. Mas comece a orar tão incansavelmente até aquilo se tornar uma verdade no seu coração. E aí você vai começar a orar, sabe como? Senhor, obrigado por converter meu pai, obrigado por converter minha mãe, ainda que isso nem tenha acontecido. Eu agradeço todos os dias pelos meus pais e pela minha irmã. Senhor, obrigado, porque eu sei que um dia eles vão voltar. Eu agradeço todos os dias e não perco a oportunidade. E eu quero convidar você a fazer o mesmo. Situações, quem, não precisa levantar a mão, mas quantas pessoas aqui não passam bullying na escola, dos adoles? Quantos aqui não passam perseguições religiosas nas universidades? Eu tive isso. Eu tive um professor que virou para mim e falou bem assim: você não vai tirar nem mais nem menos que 7 na minha matéria porque você é crente. Eu falei: beleza, pelo menos estou na média, então está tudo certo. Mas ele me perseguia toda aula uma alfinetada, toda aula ele queria brigar comigo, toda aula queria debater comigo. E quantas pessoas não passam por isso? Agora quer ver uma mente se transformar? Começa a clamar ao Senhor novamente. Começa a apresentar em oração ao Senhor novamente. Algo que tem me assustado é que, se a gente fizer uma pesquisa, vai ficar muito claro, é a quantidade de pessoas que pararam de procurar resolver os seus problemas na oração em primeiro lugar. Tem portas que estão fechadas na sua vida porque você ainda não colocou em oração diante do Senhor. Porque você não procurou orar ao Senhor primeiro. A oração, ela é um meio que nós temos para a gente poder confessar os nossos pecados e alcançar o arrependimento e o perdão dos céus. O que nos perdoa, claro, é o sacrifício de Jesus na cruz. mas ele vem mediante a nossa confissão de pecados em oração. A gente precisa olhar nos olhos de Deus, no sentido figurado aqui, mas olhar ao Senhor e começar a confessar os nossos pecados para alcançar o arrependimento, mas isso só vem pela oração. Marcos 11, 24 fala, portanto eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. Se você tivesse entendido esse versículo, você dava um glória a Deus bem alto. Eu vou reler ele, calma aí. Vamos fazer um revés aqui e voltar. Portanto eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. Alguns receberam, outros não. Mas tem uma condição. Não é assim, você vai chegar amanhã, Senhor, eu quero uma Lamborghini na minha casa amanhã. Não, calma, segura aí, se acalme um pouquinho, porque tem uma condição em Tiago 4, 3. Teve até um glória a Deus aí, que loucura. Amém, receba então aí. Tiago 4, 3 fala, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Você percebe aí, como um versículo completa o outro, tudo aquilo que você pedir em oração, você vai receber. Mas tudo aquilo que tem um propósito, não é qualquer coisinha, não sai pedindo aí coisas para saciar o teu pecado que não vai dar boa, vai dar tudo errado, o Senhor não vai atender, mas experimenta fazer uma oração alinhada com o coração de Deus, experimenta em seu quarto começar a clamar, Senhor, aviva o meu coração, restaura a minha vida, Pai, me ensina a ser santo, começa a fazer esse tipo de oração para você ver uma coisa, começa a falar assim, Senhor, me use para alcançar pessoas. Senhor, começa a me usar no meu chamado e naquilo que o Senhor tem derramado sobre mim para alcançar outras vidas. Experimenta fazer essa oração para você ver uma coisa. Experimenta chegar em locais onde tem pessoas doentes e impor as mãos e começar a declarar a cura. Experimenta fazer isso, porque quando a gente pede com fé, alinhado o nosso coração com o de Deus, tudo que a gente pedir em oração a gente vai receber, porque Deus ele é fiel para cumprir com a sua palavra e ele nos prometeu isso. Mas antes, o nosso coração precisa estar alinhado com o céu, porque se a gente pede para nós mesmos, não vai dar boa, vai dar tudo errado e não aconselho nem sequer orar. Eu falo isso para vocês algumas vezes. Tem coisas que a gente não precisa nem orar para saber que não é da vontade do Senhor. Tem coisas na nossa vida que está óbvio, está escancarado que aquilo ali não é de Deus para você. E você fica, Senhor, dá isso para mim. Aí o Senhor não dá e você fica revoltado depois, porque você está pedindo sem saber pedir. Você está pedindo aquilo que não está debaixo da vontade do Senhor para você. E como saber qual é a vontade do Senhor para mim? É só você assistir a mensagem do culto passado. A gente precisa conhecer o nosso Deus, porque quanto mais nós conhecemos, mais nós entendemos a vontade dele para nós, e melhor vai ser a nossa oração, mais refinada, a gente vai orar por aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. Efésios 6, 18 fala, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Aqui tem uma orientação muito boa para a nossa vida, para a gente orar em todas as oportunidades. A gente não pode deixar oportunidades passar. Algumas pessoas, de novo eu tentei ajeitar meu óculos, uma hora o costume sai. Aqui a gente tem algumas pessoas que estão recebendo o dom de cura, e que coisa maravilhosa, já tem alguns testemunhos aí para você poder ouvir depois, e que bênção que está sendo. Mas a mesma orientação que eu estou dando para um, eu estou fazendo para todos. Orem por todos os enfermos que aparecem na frente de vocês. Ah, é só uma dorzinha no dedo. Ora. Ora para que o Senhor derrame cura. Porque se o Senhor está te dando o dom de cura, você precisa orar por todo mundo que está doente. E a gente precisa entender esse versículo e absorver ele para a nossa vida de uma maneira muito clara. Na sua caminhada vai aparecer muitas pessoas que precisam de oração. Pessoas que você nem conhece. E você precisa ter o espírito de um intercessor o tempo inteiro. Algo que aconteceu comigo na semana, acho que retrasada, agora eu não lembro exatamente o dia, mas a gente foi numa reunião e um pastor veio desabafar comigo falando que estava tendo algumas dificuldades em questão ministerial, e ali aquilo ficou incomodando no meu coração. No final do encontro eu orei por ele, mas aí eu fui para casa, e quando eu cheguei em casa eu estava ali para dormir, sabe quando você deita e começa a vir aqueles pensamentos, um monte de coisa aleatória até você apagar, estava nesse meu momento. E do nada, assim, quando eu me percebi, assim, quando eu percebi o que estava acontecendo comigo, eu estava na metade de uma oração por esse pastor. Falei, opa, eu estou orando, nem percebi. Continuei orando e finalizei a minha oração. A gente precisa ter um espírito assim. A gente começa a orar pelas pessoas que a gente nem percebe que está orando, quando vê, já está fazendo. A gente está passando na rua e muitas vezes passa do nosso lado um bêbado e qual que é a nossa primeira reação? Que nojo. Deixa eu ir para o outro lado da rua. Agora a pergunta é, é isso que Deus espera de nós? Deus espera que nós tenhamos um coração de intercessor. Passou alguém do seu lado? Senhor, abençoa a vida dessa pessoa. Aí você vai fazer isso com todo mundo. Você vai ser na rua. Senhor, abençoa. Senhor, abençoa. Senhor, abençoa. Mas faça. A gente precisa ter um coração de intercessor e entender que em todas as ocasiões nós precisamos orar. Imagina aí, você vê um familiar lá triste, abalado. Aí a sua primeira reação é, o que você tem? Está tudo bem? E ok, você tem que fazer isso mesmo. Mas que sua primeira reação seja orar por aquela pessoa. Oi, eu vi que você não está bem, eu posso orar por você? Ore em todas as oportunidades. Coloque isso em prática em todas as oportunidades. 1 Tessalonicenses 5,17 fala, orem continuamente. A gente não pode parar de orar. Uma igreja que não ora é uma igreja morta. Um cristão que não ora é um cristão morto. A gente precisa estar em contato com o nosso Deus o tempo inteiro. A gente precisa ser nutrido da presença do Senhor o tempo inteiro, porque senão a gente vai secar e vai se esvaziar. Amém?
Amém.
Não, vamos fazer de novo. Amém?
Amém.
Amém mesmo?
Amém.
Amém. E por que eu estou falando tudo isso para vocês? Atos 2, do 1 ao 2. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E aqui a gente vai fazer sentido porque que a gente estava falando de clamor, de oração, de intercessão, e porque a gente estava falando sobre unidade. Aqui, em Atos 2, a gente encontra uma igreja que estava reunida. Uma igreja que estava reunida com um só propósito e um só clamor. E eu fico imaginando a cena porque um pouco antes, eles têm um encontro com Jesus, antes de Jesus subir aos céus. E Jesus fala, olha, virá poder sobre vocês através do Espírito Santo. E Jesus vai lá para cima. Agora eu fico me perguntando qual que era a reação dos discípulos ao ouvirem isso. Ao ouvir que Jesus estava indo, mas viria um Consolador e que ele encheria os discípulos de poder e autoridade, que obras maiores eles iriam fazer. Eu fico me perguntando qual era o tipo de oração que os discípulos estavam fazendo quando o Espírito Santo desceu sobre eles. E eu só consigo imaginar uma coisa, eles clamando, Senhor Jesus, manda o teu Espírito que o Senhor prometeu, revista-nos com o poder que o Senhor prometeu, mas envia o teu Espírito. E eu fico imaginando eles em um só clamor, clamando, Senhor, manda o teu Espírito sobre nós, Senhor, manda o teu Espírito sobre nós, até que finalmente o Espírito Santo desce. Quando a igreja se une para buscar a presença de Deus, quando a igreja se une para buscar um avivamento no Senhor, se prepara, porque o extraordinário de Deus vai acontecer. Ou você acha que era normal o que aconteceu em Atos 2? Que acontecia todo final de semana? Todo culto estava acontecendo? Não. Você acha que era assim? Não. Todo culto, a presença de Deus ali, o Espírito Santo não descia, não. Mas depois de Atos 2, o Espírito Santo desceu e algo extraordinário aconteceu. Algo fora do comum, e é isso que significa extraordinário. Algo que sai do comum, algo que não é normal. E foi isso que aconteceu naquele momento. Algo extraordinário. Porque uma igreja se colocou em unidade, em adoração ao Senhor. E em um clamor só, clamando, Senhor, envia o teu Espírito. Faça descer esse teu poder sobre nós. E a gente precisa olhar para a igreja de Atos e entender que a gente precisa viver isso também hoje. Sabe o que foi a primeira coisa que aconteceu depois da descida do Espírito Santo? Se levando o camarada para pregar. Sabe quantos foram convertidos em uma só noite? 3 mil pessoas. Em uma só pregação. 3 mil pessoas convertidas. Quantas igrejas não estão lutando para conseguir chegar nos 300 membros? Porque quando o Espírito Santo desce, quando o Espírito Santo de Deus se manifesta em uma igreja que está unida, em um só clamor, o extraordinário de Deus acontece. E isso impacta a nossa comunidade. Isso impacta onde nós estamos. Isso transforma ambientes. Isso transforma o ambiente onde nós estamos inseridos, a sociedade em que nós estamos inseridos. Mas isso transforma primeiro o nosso coração. Então, um tempinho atrás, Pedro estava fazendo o quê? Estava negando Jesus. Mas agora ele estava pregando com ousadia para a multidão. E ganhando 3 mil almas para Jesus. Porque quando a gente tem um encontro extraordinário com a presença de Deus, o nosso coração e a nossa vida é transformado para sempre. A gente tem uma transformação que nos impele a fazer a vontade dEle. Porque agora a gente está revestido de poder e autoridade do Espírito Santo. E a gente precisa ser uma igreja que se comporta dessa maneira. E o primeiro passo é a gente estar em unidade. Unidos em um só clamor. O segundo passo é a gente estar buscando a presença de Deus em oração, sem parar. A gente precisa começar a trabalhar isso. A gente precisa colocar isso em prática. A banda pode preparar para subir? Há muitos anos acontece um fenômeno nos Estados Unidos. De tempos em tempos acontece, em locais diferentes. Mas é sempre numa universidade, é sempre em uma faculdade. O primeiro aconteceu em 1787. Primeira vez que aconteceu um avivamento em uma universidade. A gente falou isso na aula passada aqui na Unipetra. Quem estava na aula vai lembrar aí. Aconteceu a primeira vez o avivamento em uma faculdade. Pense um negócio assim, extraordinário. O pessoal começou a orar, daqui a pouco começou a chegar gente, começou a testemunhar, ia vindo gente de todo que é canto do país se juntando, e depois se espalharam e o avivamento foi se alastrando pelo país. Pensa a bênção que foi. Mas quando a gente começa a estudar essa série de avivamentos que aconteceram nos Estados Unidos, a gente percebe que existe um padrão muito claro, que existe um padrão dos céus para que esses avivamentos aconteciam. Porque em todos eles, sem exceção nenhuma, aconteceu da mesma maneira. Eu não estou te falando aqui que é uma receita de bolo. Você vai fazer assim e o avivamento vai acontecer. Não, isso não tem a ver só com o nosso ato, mas tem a ver com o nosso coração, principalmente. Porque você pode fazer todo o ritual, pode fazer tudo que eu vou descrever agora para vocês, mas se o coração não estiver nisso, não vai sair do teto aqui, não vai alcançar o coração de Deus nunca. E a primeira característica que a gente vê nesses avivamentos é que sempre... Vamos fazer assim melhor? Para você acordar e ficar bem avivado já, para o nosso apelo. Repete comigo. Sempre. Começou. Com dois. Ou três. Ou até mesmo quatro. Orando ao Senhor. Esse é o primeiro sinal dos avivamentos que acontecem nas universidades dos Estados Unidos. Sempre começam com um grupo de duas ou três pessoas, até mesmo quatro pessoas, mas não passavam disso, clamando ao Senhor: Senhor, aviva-nos, Senhor, aviva-nos, Senhor, envia o teu Espírito sobre nós, se move em nosso meio, faz um derramar em nossa universidade, Senhor, alcança os perdidos. E não só isso, a segunda coisa que chamava muita atenção é que eles faziam uma confissão de pecados. Em alguns relatos, esse avivamento fala que a presença de Deus foi tão poderosa naqueles quartos de universidades, que ficava ali todo mundo juntos, a presença de Deus se derramou de uma maneira tão poderosa que eles se sentiram constrangidos a não confessar os seus pecados. Isso aconteceu em todos os avivamentos. Porque tem um padrão. Primeiro, a unidade. Eram sempre dois ou três. Sempre tinha um grupo reunido em unidade, com um só clamor, uma só oração. O segundo ponto é que eles buscavam a presença de Deus. Mas o terceiro ponto de um avivamento é que ele vai gerar em nós confissão de pecados. Se não tem transformação de vida, não é avivamento. Sabe, avivamento não é a gente ficar felizinho, pular no louvor aqui e acabou. Não, isso não é avivamento. A gente pode estar bem alegre, mas avivamento vai gerar mudança de vidas. Vai gerar transformação dentro de nós. Porque onde o Espírito Santo está, há luz. Lucas 15, como eu amo essa passagem, sempre cito ela. Tem ali a parábola da mulher que perdeu a sua dracma. Primeira coisa que ela faz é acender a candeia na sua casa para poder procurar. Mas quando ela acende, ela não vai procurar a sua dracma. Ela percebe que a casa está suja e ela começa a limpar a casa e procurar a dracma ao mesmo tempo. E são três parábolas evangelísticas, são três parábolas que falam sobre salvação. E sempre que eu olho para esse versículo, eu lembro: quem que é a luz da minha vida? Quem que brilha dentro de mim? Sou eu? Não, é o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo entra no nosso coração, ele começa a iluminar e mostrar tudo aquilo que não deveria estar lá mais. Tudo aquilo que é lixo, tudo aquilo que é entulho, o Espírito Santo começa a revelar. E nós devemos fazer o quê? Começar a limpar o nosso coração. Como que a gente vai fazer isso? Confessando as nossas falhas, confessando os nossos pecados. É isso que Deus espera de mim e de você. Depois de confessar os pecados, o que que eles faziam? Eles começavam a testemunhar o que Deus estava fazendo na vida deles. A gente teve o privilégio, a oportunidade, de ver mais um desses derramados do Espírito Santo acontecendo sobre os Estados Unidos nesse ano. Quem aí viu o avivamento que teve nos Estados Unidos? Foi top, né? Cada vídeo. Mas você sabia que lá eles fizeram a mesma receitinha assim? Mesma coisa que aconteceu em um, aconteceu no outro? Tinham filas para poder confessar os seus pecados e testemunhar o que Deus estava fazendo. Eu assisti alguns dos testemunhos e algumas das confissões, e não tem como a gente assistir aquilo e não se mexer com aquilo. E em todos os avivamentos que tiveram, as pessoas formavam filas para confessar os seus pecados. Eu tenho certeza aqui que é bem provável que se eu falar, olha, quem quer ser o primeiro a confessar os pecados? Ninguém vai vir. Ou quase ninguém. Talvez um ou dois corajosos. Eles estavam fazendo fila para confessar os seus pecados na frente de todo mundo. E falar, olha, eu pequei nisso aqui, eu falhei nisso aqui. E muitas vezes começavam com os líderes mesmo, falando, olha, eu fui falho. E não é só pecado do tipo, ah, eu estou pecando nessa área. Não, era o pecado, por exemplo, eu não estou sendo um exemplo de cristão como eu deveria. Tem um testemunho de um pastor que ele chega e fala bem assim, olha, eu profissionalizei a minha fé. Eu estou montando meu sermão para impressionar vocês, alunos, e também o corpo acadêmico dessa universidade. E eu preciso confessar isso para vocês. Eu não estou fazendo o que Deus mandou fazer, que é pregar o evangelho, mas eu estou querendo impressionar pessoas. E vamos ser sinceros. A gente olha para os pecados mais conhecidos, mas é pecado se afastar da vontade do Senhor também. Pecado é tudo aquilo que se afasta da vontade de Deus para a nossa vida. E a grande pergunta é, por que que o Senhor tem te chamado há tanto tempo e você tem falado não para Deus? Não é para pessoas, mas é para Deus. Aquilo que talvez só o teu coração sabe, que o Senhor está ali queimando e te chamando, e você simplesmente está falando, não, não vou, não quero. Isso você precisa ser colocado para fora. Em último lugar, a marca desse avivamento, desses avivamentos, aliás, foram vários, é que a presença de Deus se manifestava de forma intensa. Quero que você imagine a seguinte situação comigo. A presença de Deus descendo aqui hoje e se manifestando de uma forma tão intensa que as pessoas que estão passando lá fora nem sabem o que está acontecendo aqui direito. Mas só de passar lá fora, elas sentem essa presença e se prostram, se lançam ao chão e começam a confessar os seus pecados lá fora e se arrepender diante de Jesus e falar, eu quero Jesus para a minha vida. Sabe por que eu estou falando isso para vocês? Porque era isso que acontecia. É isso que aconteceu em todos os avivamentos em universidades que aconteceram nos Estados Unidos em todos esses séculos. Pessoas se arrependiam antes mesmo de entrar. Não precisava nem de sermão. Depois disso, eles saíam para testemunhar. Em alguns casos, os 5 continentes do mundo foram alcançados por esse avivamento. Foram missionários enviados para os 5 continentes e espalharam esse avivamento. E eu creio que isso pode acontecer no nosso tempo. Eu creio que a presença de Deus pode se manifestar de uma maneira tão extraordinária em nosso tempo. Mas para isso a gente primeiro precisa se colocar em unidade, em oração, clamando ao Senhor, aviva-nos. Não precisa levantar a mão. Mas quantos aqui em seu secreto clamam por isso, Senhor, aviva-nos. Senhor, me aviva. A gente está cansado. Vou ser bem sincero, claro, um termo aqui mais ilustrativo. Mas a gente está cansado de ouvir falar sobre avivamento aqui na nossa igreja. Eu falo de avivamento direto no sábado, quase todo culto. A gente vem no domingo de manhã, o pastor João está pregando sobre avivamento direto. A Dé está pregando sobre avivamento. Prega sobre avivamento domingo à noite. Às vezes vêm pessoas para cá, vêm pessoas para cá e pregam sobre avivamento. A gente precisa entender algo. O Senhor tem clamado lá de cima. Eu quero os 2 ou 3 que se juntam para clamar sobre avivamento. Mas qual tem sido a nossa resposta para isso? Qual tem sido a nossa resposta como igreja para esse clamor que tem vindo do céu? Esse clamor que está lá o Senhor falando, eu estou só esperando a minha igreja clamar. Estou só esperando a minha igreja pedir. Eu quero derramar do meu espírito novamente. Eu quero encher, eu quero transbordar. Eu quero que esse ambiente seja tão intenso da presença de Deus que as pessoas que passarem pela porta vão sentir isso. Mas qual que tem sido a nossa resposta? Você fala assim agora junto comigo. Vocês não estão sozinhos. Tamo junto. Entendeu o que isso significa? Nós estamos juntos. E a partir de hoje nós estamos juntos fazendo o quê? Em um só clamor. Aviva-nos, Pai. A gente poderia estender o nosso culto como a gente fazia, como a gente já fez esse mês, mas não vamos. Porque a gente precisa entender algo. É muito bom sentir a presença de Deus aqui no culto. Mas é muito melhor não parar de sentir a presença de Deus quando a gente sai lá fora. Então eu quero te desafiar na sua caminhada, na sua casa, no seu tempo de secreto, começar a clamar: Senhor, aviva-me. E convidar amigos daqui para orar junto com você: aviva-nos, Senhor. Eu vou te fazer o primeiro convite. Próximo sábado, 5:30, tem uma salinha lá em cima preparada para você, para a gente junto clamar ao Senhor: aviva-nos, Senhor, aviva-nos, Senhor, aviva-nos. E eu tenho certeza que a gente vai viver um avivamento que Santa Felicidade nunca viu antes. Vai ser um negócio que vai estremecer esse bairro a um nível. Eu já posso ver, vai ficar pequeno esse tempo só para os jovens. Imagina para a igreja. A gente em breve vai ter que trocar de lugar. A gente em breve vai ter aquela dor de cabeça boa. Em breve a gente vai começar a alcançar pessoas que a gente nem imaginava antes. Mas primeiro, a gente precisa hoje clamar ao Senhor: aviva-nos. E eu creio que a gente vai começar a ter, assim como foram nos avivamentos, reuniões de oração espontânea. Sabe o que significa isso? O pessoal saiu para um rolê na pizzaria e do nada virou um encontro de oração. Estavam orando: Senhor, aviva-nos. Senhor, aviva-nos. E eu creio que a gente vai começar a viver isso no nosso tempo. Amém? Então feche seus olhos. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela vida de cada um que está aqui. Eu quero clamar a Ti, Pai, que todos aqueles que entregaram sua vida hoje a Ti, Pai, que o Teu Espírito Santo possa conduzi-los, Senhor, na sua caminhada e te levar a um caminho de encontro com a Tua presença de uma maneira abundante, Pai. Nós queremos te agradecer pela vida de cada um e queremos declarar, Pai, que hoje será um divisor de águas. Que hoje chamas nos corações começarão a ser acesas, Pai. E por onde eles passarem, Senhor, assim como foi antigamente, Pai, assim como foi antes, por onde eles passarem, se acenderão chamas de avivamento nas escolas, nas universidades, nos trabalhos, nas famílias. E nós cremos, Pai, e já podemos ver um derramar sobrenatural do Teu Espírito Santo sobre o nosso bairro. E nós nos colocamos à disposição nessa série de mensagens falando: Senhor, eis-nos aqui para viver o Teu extraordinário. Em nome de Jesus. Amém.